Está no ar, o Jornal do Senado.
Comissão aprova projeto que acaba com prazo de carência para concessão de benefício a pessoas com doenças reumáticas.
Paulo Rocha lamenta o aumento da violência por causa de conflitos agrários.
Assir Gurgaz defende ação para redução de juros e investimentos em infraestrutura.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que acaba com o prazo de carência exigido para a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez ao segurado com formas incapacitantes das doenças reumáticas ou articulares crônicas ou degenerativas.
A proposta será analisada agora pela Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
Hoje, quem contribui para a Previdência e for acometido por doenças como tuberculose, AIDS, câncer ou esclerose múltipla, já é isento de carência para receber auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos incluíram todas as formas incapacitantes das doenças reumáticas, neuromusculares ou osteoarticulares crônicas ou degenerativas, como a osteoartrite e a artrose, entre as que também dispensam a carência para os benefícios. Essas doenças atingem principalmente as articulações, os músculos, ossos e causam dores, limitações nos movimentos e incapacidade progressiva para executar atividades comuns no dia a dia. Os principais fatores associados a essas enfermidades são a propensão genética e a idade superior a 50 anos, mas podem ser agravados por desgaste articular causado por movimentos repetitivos e por lesões recorrentes em uma mesma área. O relator da proposta, senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, disse que a medida tem pouco impacto nas contas da Previdência, mas uma enorme repercussão nas vidas dos segurados.
Ele toca pouquíssimo nos gastos com a saúde, porque é um número muito pequeno de pessoas que têm esse tipo de doença. Mas o impacto de cuidar dessas pessoas é imenso para essas pessoas e suas famílias. Então é um custo mínimo para nós todos brasileiros. Nós vamos trazer benefícios muito altos para um número pequeno de nossos compatriotas.
O senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, destacou a importância do trabalho da Polícia Rodoviária Federal para a segurança das rodovias.
Ele ainda pediu mais dinheiro para a instituição, que tem também um papel fundamental no combate ao tráfico de drogas pelas estradas.
José Medeiros também chamou a atenção para melhorias promovidas na base da Polícia Rodoviária Federal de Rondonópolis.
Porque Rondonópolis é uma confluência de duas BRs muito importantes do estado de Mato Grosso e por ali a criminalidade passa constantemente sobre rodas.
Ao questionar como a Constituição trata de forma desigual a participação dos entes da Federação no combate à violência, o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, defendeu mudanças na legislação.
Segundo ele, de 80% a 85% das ações de segurança pública são de competência dos estados, cabendo à União o enfrentamento de crimes na região de fronteiras, como o tráfico de drogas e armas.
Flecha Ribeiro lamentou também os números apontados pelo último Atlas da Violência. Segundo o levantamento, são registrados 60 mil homicídios ao ano no país, número correspondente a 10% de todos os casos de assassinato no mundo.
O Brasil precisa vencer os desafios da criminalidade de forma firme e corajosa. Nós, parlamentares, precisamos dar uma resposta urgente e forte para toda a sociedade, aprovando as propostas que estão em tramitação no Congresso Nacional contra o crime organizado, o tráfico de armas, o tráfico de drogas e a violência nas ruas das cidades brasileiras.
Também representante do Pará, o senador Paulo Rocha defendeu a criação de uma política de combate ao trabalho escravo no Brasil.
Paulo Rocha, que é do PT, disse que nos últimos 5 anos, cerca de 50 mil trabalhadores foram encontrados nessa situação, dos quais 80% em condições degradantes.
Ele ainda lamentou o aumento do número de homicídios relacionados aos conflitos agrários.
O que nós estamos assistindo é o retrocesso. Vejam os dados da CPT, Comissão Pastoral da Terra, órgão da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Por exemplo, assassinatos em conflitos no campo em 2017 foi o maior número desde o ano de 2003, 70 assassinatos. Um aumento de 15% em relação ao número de 2016.
Música. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, alertou os brasileiros para a importância da escolha de representantes para o Congresso Nacional, preocupados com o interesse público e comprometidos em barrar projetos que representem o que ela chamou de retrocesso.
Para Gleisi, o país vive uma bagunça na economia e nas instituições, em consequência dos atos de deputados e senadores que promoveram o impeachment de Dilma Rousseff e aprovaram medidas como teto constitucional de gastos, a reforma trabalhista e a venda das reservas do pré-sal.
Na realidade, nós não damos o mesmo espaço, a mesma importância para a eleição de parlamentares, deputados e senadores que fazem as leis, que modificam as leis. E muitas vezes o que nós temos na construção de legislação por parte do Congresso Nacional é contrário aos interesses públicos.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, defendeu o projeto dele que cria áreas de livre comércio em cidades acreanas localizadas na fronteira com a Bolívia e o Peru.
Para ele, é preciso oferecer benefícios fiscais para as regiões mais distantes e de difícil acesso, de modo a garantir o desenvolvimento econômico dessas localidades.
Mas não é só isso. Nós temos que ter uma política de ICMS diferenciada, nós temos que ter um tratamento para as empresas que atuam ali de maneira diferenciada, para que elas possam, sem burocracia, importar e sem burocracia, exportar também.
O senador Pedro Chaves, do PRB de Mato Grosso do Sul, comemorou a aprovação do projeto que permite a readmissão de microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte inadimplentes ao Simples Nacional.
Ele explicou que essas empresas foram excluídas do programa porque o governo vetou o projeto que previa o refinanciamento de débitos tributários.
O veto foi derrubado pelo Congresso, mas como as empresas já haviam sido excluídas do Simples, houve a necessidade de aprovação de um outro projeto para reincluí-las no regime especial de tributação, acrescentou o senador.
Pedro Chaves alertou que, se isso não ocorresse, essas empresas poderiam fechar, gerando impacto grande no mercado de trabalho.
Teríamos aproximadamente 2 milhões de desempregados a mais em nosso país. 2 milhões de desempregados. Em tempos de crise, devemos priorizar a queda do desemprego. A melhor maneira de preservá-los é garantir a sobrevivência econômica dos empregadores, em particular os menores, pois são os que mais empregam em nosso país.
Pedro Chaves ainda destacou a importância das pequenas empresas para a economia nacional.
Segundo o senador, entre janeiro e agosto de 2017, as médias e grandes empresas demitiram mais de 180 mil trabalhadores. No mesmo período, as pequenas contrataram quase 330 mil pessoas.
Nos últimos dois anos, a taxa básica de juros da economia brasileira passou de 14,25% para 6,5% ao ano.
Mas para o senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, essa redução é uma enganação, uma vez que os consumidores e empresários continuam sofrendo com o alto custo dos empréstimos.
Além de medidas para reduzir os juros aos consumidores, Assir Gurgaz cobrou do governo uma política de investimento em infraestrutura e no setor produtivo, o controle dos gastos públicos e o combate à corrupção.
Portanto, precisamos reestruturar o Estado e voltar a nossa política econômica para o setor produtivo. Não é mais possível que somente os bancos tenham lucros astronômicos, enquanto a economia real, o setor produtivo, a indústria, principalmente, trabalham no vermelho.
Jornal do Senado, apresentação Marluce Ribeiro e Alexandre Campos. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e bom fim de semana.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União é pioneiro entre as entidades fiscalizadoras superiores em todo o mundo no uso de imagens de satélites para atuar no controle dos gastos públicos. O geocontrole vem sendo estudado pelo TCU em dois pilares: um voltado para a tomada de decisão e outro voltado para o acompanhamento de execução de políticas públicas, como as obras, por exemplo, colhendo dados para verificar a necessidade de realizar uma auditoria. Agora o TCU está desenvolvendo, em conjunto com a Universidade de Brasília e com a Universidade Federal de Minas Gerais, um sistema de análise para o fim exclusivo de controle externo do erário. Uma grande vantagem do geocontrole das obras é conseguir, com a mesma equipe, uma produtividade 10 vezes maior. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.